Vocês todos ouviram. Nosso irmão orou que o velho homem tenha morrido e o novo viva. Ambas as coisas não funcionam juntas. O velho homem precisa morrer para que o novo homem possa viver. Vocês podem sentar-se. Nós saudamos todos que estão aqui e todos em todo o mundo. Deus, o Senhor, nos abençoe e Ele abençoe todo o seu povo em todo o mundo. Hoje, bem cedo na manhã, nós recebemos telefonemas do Gabão, da cidade do Cabo, de Kinshasa, de Benin, então, da Europa, do interior e exterior. Nós somos muito, muito gratos. Quando é telefonado e dito, irmão Frank, nós vivenciamos ontem o culto juntamente e fomos abençoados. Então, nós temos saudações aqui por e-mail da Finlândia, dos nossos preciosos irmãos Olviti. Então, nós temos saudações aqui da Finlândia, de Michael Bogomolets. Ele escreveu uma carta muito grata, simplesmente maravilhoso saber que a palavra de Deus não volta vazia, mas sim cumpre aquilo pelo qual foi enviada. Ele escreve aqui: nós somos muito gratos e prezamos as reuniões que nós podemos vivenciar ao vivo via internet. É simplesmente bom, agradável. Então temos saudações de Denver, Colorado, Estados Unidos, que também estavam conectados e ouviram juntamente. Então temos saudações de um irmão, Marcikowski, ele também envia saudações a todos, simplesmente gratos, e mais uma vez gratos, também que as diversas línguas, diferentes línguas, simplesmente estão à disposição, e da próxima vez nós pediremos outros irmãos em outras línguas, nesse lugar, para agradecer a Deus pelo grande privilégio que a sua palavra revelada pode ser levada a todos os povos, línguas e nações. A pergunta, quem quis assim? Eu chamei alguém ou convoquei alguém? O Senhor guiou de tal forma e assim direcionou. A Ele seja honra para isso. Então nós temos, já ontem havíamos anunciado que colocamos a carta circular na língua alemã. Em último momento ela foi impresso e nas outras línguas. E nas outras línguas no próximo fim de semana estará à disposição. Por favor, lembre-se de nós que estamos na linha frontal, no fronte de batalha, lutando para a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Por favor, anuncie a todos que podem vir a Berlim para ter parte na Sexta-feira Santa, que querem ir a Praga no sábado, no dia 22 de março, terem parte da reunião, no domingo em Salzburgo e na segunda em Böblingen. Convidem. Deus, o Senhor, Ele guiou assim, agradou a Ele de tornar sua palavra grande e maravilhosa, lhe agradou de encontrar temor diante, ou colocar nos nossos corações temor diante dele e da sua palavra, para que nós que não tenhamos nenhuma única interpretação, mas sim a palavra, ouçamos a sua palavra no original e creamos e a recebamos, tão revelada. Aqui não ensina uma pessoa a outro, aqui nós somos ensinados através da palavra por Deus, e se torna cada vez maior e maior para nós, que o Senhor, de fato, Ele se inclinou de tal forma e torna suas promessas, renova suas promessas a nós e diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, ainda até os confins da terra. Ainda Ele caminha entre os sete candeeiros de ouro, ainda Ele fala ao seu povo, ainda Ele nos revela a sua palavra e a sua vontade pela graça. Uma palavra da carta de Pedro, eu gostaria primeiramente ler, de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Aqui nós recebemos dito no versículo 5, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação, que está preparada para se revelar no último tempo, que pelo poder de Deus, não pela própria força, pelo próprio poder, mas sim pelo poder de Deus, pela fé, mediante a fé, sois guardados até o tempo, até o momento quando o Senhor voltar. E então, está no versículo 6, na qual exultais. Isso precisa vir. Isso precisa ser assim agora. Na qual exultais, ainda que agora, por um pouco tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Em todas as provações há a esperança viva, e para nós está muito bom. Está muito bem se nós louvamos e glorificamos ao Senhor. De acordo com a Escritura, agradeça a Deus em cada situação, pois assim Deus quer de vocês em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, mesmo se passemos por tribulações ou provações ou lutas, temos que passar por elas, nós sabemos. O tempo passará, a tribulação terá um fim, as provações terão um fim, tudo terá um fim. E nós estaremos no Senhor todo o tempo. Isto é um motivo para exultar, para jubilar, para louvar, agradecer a Deus de todo o coração. Em 1 Pedro, no capítulo 4, nós lemos da mesma forma as palavras maravilhosas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Jamais esta palavra bateu tão precisamente como agora. o fim de todas as coisas está próximo. Há 2000 anos atrás, isso foi escrito, hoje, totalmente atual. E isto, em cada culto, precisa ser dito repetidamente. O que o nosso Senhor em Mateus 24, Marcos 13, o que Ele disse em Lucas 21, quando vocês virem que tudo isto está ocorrendo, então elevai vossas cabeças, porque vocês saberão que vossa redenção se aproxima. Esta é, então, a redenção do corpo, a redenção da alma. Nós já vivenciamos. Então vem a redenção desse corpo mortal para entrarmos na imortalidade, transformados para a imortalidade, de acordo com a palavra da Escritura, 1 Coríntios 15, o mortal vestirá a imortalidade e o que passa vestirá o que não passa mais. Agora, nós somos salvos na esperança e a esperança não terá um fim e se mantermos firme aquilo que aconteceu para nós na cruz do Calvário, aconteceu por nós para toda a eternidade. A redenção é uma obra plena de Deus, assim como a criação foi uma plena obra de Deus. E todos nós, como redimidos, somos introduzidos nesta ordem divina, irmãos e irmãs. Chegou o tempo, de fato, onde nós temos que ser um coração e uma alma, onde todos os pensamentos próprios e imaginações próprias tenham tido seu fim, onde todos nós nos inclinemos diante da poderosa mão de Deus e Ele possa derramar o Seu Espírito sobre nós. Todos nós sabemos, no passado, houve derramamento do Espírito. Isso nós sabemos todos, que conhecemos a história da igreja, mas o que aconteceu cada vez e que nós também não fomos poupados é o seguinte: que o Espírito foi derramado por toda a carne, o Espírito, e até sobre pessoas cujos corações ainda não estavam ainda renovados ou purificados, mas receberam a unção no segundo campo, no campo espiritual. Então, o irmão Branham, ele desenha três círculos. O círculo exterior é o corpo, o segundo é o espírito, o campo espiritual, e o terceiro é a alma. Quando Deus criou o homem, ele era uma alma viva. Trata-se do que Deus, desde o princípio, determinou para viver eternamente com Ele. E a alma recebe a vida eterna, que o Espírito atua em nós, enquanto tenhamos recebido a palavra como semente divina. Não todas as vezes, mas às vezes, assim eu tomei para mim, eu queria, das citações do irmão Branham, ler algumas. No dia 29 de 3, 1954, ele disse: se a alma recebe contato com o Espírito Santo, ela é renascida e vocês têm a vida eterna. Independentemente O que quer que aconteça, vocês jamais poderão passar. Quem tem a vida eterna, viverá eternamente. Para isso, nós recebemos a vida eterna. Então, no dia 2 de 6 de 1957, não se ponham satisfeitos com nada além do que com uma verdadeira experiência do renascimento, qual seja, ser renascidos através do Espírito do Eterno Deus, se vossa alma, quando a vossa alma é unificada com Deus, não só uma experiência de sentimento, sentimental, emocional, mas sim quando a alma está ligada com Deus, se torna um com Deus. A próxima citação, dia 28 de agosto de 65, eles podem ser ungidos com o mesmo Espírito Santo, como os verdadeiros crentes estão ungidos. Mas, no seu profundo, no seu interior, no próximo campo, qual seja, no terceiro campo, está a alma, que foi pré-determinada por Deus, lá está a semente de vida, qual seja, na semente, está o germe de vida, qual seja, na semente, e eu acrescento aqui, a semente é a palavra. A semente é a palavra. E o germe de vida está na semente da palavra. Para esse tema, somente uma citação: o Espírito Santo, ele pode cair sobre o espírito de uma pessoa, mas o germe de vida está na alma. Então, o irmão Branham diz aqui, mais uma vez, o germe de vida é a palavra, está na palavra. Então, nós demos o maior valor que a palavra, a pura palavra, a palavra eterna, para semear essa palavra como semente divina. E até agora, brota aquilo que foi semeado. Assim, eu creio que em todos os nossos corações, no qual a palavra foi semeada como semente divina, que ela brota e que haverá uma colheita, qual seja, uma igreja noiva consumada que será apresentada ao Senhor sem mácula e sem ruga, e será apresentado. Então, irmão Branham faz uma afirmação muito importante: vocês estão perdendo algo se vocês não têm comunhão, no qual vocês podem ser fortificados. Nós deveríamos nos reunir. Isso nos diz a Bíblia, mais ainda, quanto mais vocês verem chegar a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós não deveríamos perder as reuniões. E ainda a sentença: isso vos fortificará. Então, vocês fortificarão a igreja também. Nós todos somos membros. Nós nos reunimos. Nós somos fortificados e fortificamos uns aos outros. Nós somos abençoados e somos colocados como bênção um para o outro. Irmãos e irmãs, chegou o ponto de tempo onde nós temos que se tornar bênção uns para os outros. Nós podemos ser pela graça. Ainda agora, brevemente, eu lerei de fato somente 2 ou 3 citações. A igreja e a mensagem, ligar a mensagem uma com a outra, no dia 6 de 3 de 1960, A única maneira de compreender a mensagem é que nós voltemos a Pentecostes, pois, irmão e irmã, pois esta é a única maneira, a única possibilidade que nós encontraremos Deus na sua igreja. Nós precisamos voltar ao começo, ao princípio, lá onde nós o abandonamos. Todos nós sabemos, o princípio, a origem, foi muito breve, e o fim, o extremo fim, será também muito breve. Uma obra poderosa, muito breve, mas o Deus fará. Mas antes que isso aconteça, irmãos e irmãs, levem isso a sério. Antes que isso aconteça, nossos corações têm que ser purificados. Eu digo mais uma vez, e eu digo isso com dor: houve derramamento do Espírito e atuação do Espírito também nos últimos 500 anos, desde a reforma religiosa. Na região da língua alemã, Zitzendorf é o mais conhecido, o Graf Zinzendorf aqui e outras pessoas, poderosos derramamentos do Espírito Santo e atuação dos dons de uma forma maravilhosa. E de repente, vem o homem, no meio desse grande atuar do Espírito, ele chega à ideia que o Espírito Santo tem que ser colocado no trono como terceira pessoa, e não masculino, mas sim feminina, como mãe. E se lemos isto, abençoado, profetizando, colocado, se tornado como bênção a outro, e de repente, no meio das maiores bênçãos, vem o inimigo. Então coloca: eu quero ser algo, eu quero divulgar, pregar algo. Ele utilizou a palavra entronizar, sim, trazer ao trono, e se refere a uma única passagem bíblica que nem pertence a lá, onde Deus disse: eu quero vos consolar como uma mãe consola. Então, ele coloca o Espírito Santo como terceira pessoa, como mãe da igreja lá. A má compreensão de uma única passagem bíblica no meio do maior atuação do Espírito Santo. E nós vivenciamos aqui, nesse lugar, que entre no meio da maior, poderosa e maravilhosa atuação do Espírito Santo, o inimigo também veio sorrateiramente para causar dano, para destruir e para espalhar. E que aprendemos disso? Nós aprendemos que não são dons ou os carregadores de dons, mas sim a palavra tem que ter o primeiro lugar. Cada sonho, cada dom tem que ser provado. A palavra é provada. A palavra ninguém precisa provar. E por isto, nós somos também somos gratos por essas lições, gratos que nos trouxeram grandes dificuldades, grandes. Mesmo assim, eu digo, nós somos gratos. Deus nos quis passar diante dos olhos o que já foi relatado na Santa Escritura, especialmente no Velho o que profetas descreveram no Velho Testamento, que justamente por dons, que foi que o desvio, o engano, aconteceu na igreja. Isso foi explicado na forma melhor no profeta Ezequiel, no capítulo 13. Então, as lições que antes nós lemos na Bíblia não tinham atuação como as lições que nós experienciamos pessoalmente e dolorosamente vivenciamos, tivemos que vivenciar. Sim, tivemos que vivenciar. Eu já disse aqui uma vez que a irmã que deu o maior número de profecias veio para mim no escritório e colocou um montante de profecias diante dos meus olhos e rasgou esse papel e jogou tudo no lixo com a consideração: aqui está. E eu tive, de fato. Nenhuma pessoa pode imaginar o que se passou dentro de mim nesse momento. Anos maravilhosos, das maiores e maravilhosas bênçãos, e de repente o inimigo vem sorrateiramente e zomba daquilo que houve anteriormente. Aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 13, nós lemos no versículo 3: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Então está escrito: os teus profetas, ó Israel, têm sido como raposas nos desertos. Vocês sabem o que está escrito no alto hino: prendam para mim as pequenas raposas que levam à perdição o Monte das Oliveiras. Aqui são os grandes profetas que utilizam o dom de profecia para enganar o povo. Como raposas nos desertos são os teus profetas, ó Israel. Então nós lemos no versículo 10: portanto, sim, porquanto desviaram o meu povo, dizendo: paz e não a paz. Versículo 17: e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu próprio coração e profetiza contra elas. Então, o profeta de Deus recebe aqui a tarefa, a missão de a todos aqueles que se propriamente colocaram e olham assim com prazer, imaginam que o que profetizarão, que a eles ele diz simplesmente: assim não, assim não. O povo de Deus não foi determinado para ser desviado. O povo de Deus está determinado para sair do engano, ser guiado para fora do engano. E assim como todas as interpretações, de fato, por convicção, nós rejeitamos, assim nós temos que fazer com tudo que não vem de Deus e não procede de Deus. Pois somente o que vem de Deus guia também de volta para Ele. E por isto, nós precisamos corações purificados. Irmãos e irmãs, que de fato nada, mas de fato nada da própria vontade reste, mas sim um novo coração. Eu digo livre e abertamente, se nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, está escrito que os irmãos e irmãs, eles foi dado, surgiram línguas ardentes de fogo, mas antes que isso acontecesse, então Pedro escreve mais uma vez como justificação quando o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio. Deus, antes, através da fé, ele havia purificado seus corações. Os corações têm que estar antes purificados e santificados para, como vasos, estarem à disposição de Deus, para que não haja mistura, para que nenhuma mistura possa entrar, mas a verdadeira e clara pregação da palavra, a verdadeira e clara atuação do Espírito Santo possa se tornar revelado. E por isso, e não mais eu quero, mas sim o que tu queres. Tenha tu, ó Senhor, o teu caminho conosco. Então está no versículo 18 algo especial, e diz: assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda estatura para caçarem as almas. Para caçarem as almas. Paulo escreve aos Gálatas: quem vos enfeitiçou? Vocês fizeram um começo tão bom. E ele pergunta até: digam a mim, vocês receberam o Espírito na base de obras ou pela fé? Quem vos enfeitiçou? Quem vos parou? E aqui nós lemos, mais uma vez, versículo 18: assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços. Isso cabe sempre. Tais pessoas, elas cortam as coisas tão bem, isso cabe então. Mas quando se torna revelado, então não cabe mais. Então toca a sineta e todos temos que acordar. No versículo 22 e 23 está escrito ainda: visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, portanto, diretamente após isso vem o juízo. Portanto, não tereis mais visões vãs, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos. E sabereis que eu sou o Senhor. Nós pedimos a todos os irmãos e todas as irmãs em todo o mundo para compreenderem que lá onde Deus colocou uma tarefa na história da salvação e o atuar do Espírito está acontecendo, que lá o inimigo, ele quer causar dano, que ele quer destruir. Que todos os irmãos em todo o mundo, em todas as igrejas, agradeçam a Deus que foram poupados, porque somente Deus deu aqui um envio, um chamado, uma convocação, e nós, e vivenciamos o atuar do Espírito, veio então a provação muito dura sobre nós. Mais uma vez, o versículo 4 no capítulo 13, como raposas nos desertos têm sido os teus profetas, ó Israel. Ó sim, prendam as pequenas raposas são difíceis de serem presas. Eu não tentei, eu posso imaginar. Raposas são difíceis de pegar. Prendam para mim as pequenas raposas, ou como aqui as grandes raposas. Os profetas e profetisas não são pequenas raposas, são grandes raposas. Como raposas nos desertos têm sido os teus profetas, ó Israel. Então, Deus enviou o verdadeiro profeta. Para que Deus nos enviou um verdadeiro profeta? Para toda mentira, enganação, que aqueles que pensavam falar no nome dele, para mostrar, para descobrir essa mentira e nos trazer de volta a palavra da verdade, e nos trazer de volta a sua palavra. Por isso nós lemos adiante, em 2 Pedro, no capítulo 1, aqui nós temos aqui a edificação do novo homem, com todas as suas características, com todas as suas virtudes, diante dos nossos olhos é passado. Por favor, não esqueçam. Nós esperamos as chuvas tardias, as chuvas serôdias e tardias, de acordo com o profeta Joel e outras passagens bíblicas. Nós esperamos que uma medida dupla do poder de Deus se torne revelado. Eu queria ainda ter lido, como o irmão Branham disse aqui, chegará um momento onde a palavra falada estará lá, e aquilo que for proferido acontecerá no momento no qual foi proferido. Antes que venha esse último municiamento, irmãos e irmãs, eu peço, levem isso a sério. Eu não quero jogar fora o vosso tempo e também não quero que o meu tempo seja à toa. O tempo é curto, o tempo é sério. O retorno de nosso amado Senhor e noivo está muito próximo. E aqui, por favor, nenhuma mistura. Não um coração mau. Não eu quero, mas sim a tua vontade ocorra na tua igreja, para a honra e para o louvor do teu santo nome. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto com o seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Não nós nos chamamos, não nós nos elegimos, não nós que desde antes da fundação do mundo nos determinamos. Deus fez isso, desde antes da fundação do mundo. Então segue adiante. Nós já ressaltamos isso algumas vezes, o que está escrito no versículo 4, pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Participantes da natureza divina. Nós cremos nas promessas que Deus nos deu e nos alegramos, especialmente da última promessa. Imagine, está nos últimos três versículos no Velho Testamento. A finalização é passar diante dos nossos olhos. Em inglês, ou na Bíblia, na língua inglesa, há quatro capítulos. No capítulo 3, no profeta Malaquias, o ministério de João Batista é passado diante dos nossos olhos. Então, no capítulo 4, ou para nós começa com o versículo 19 da Bíblia alemã, para nós capítulo 1, fala do dia que vem ardendo como fornalha, e antes de vir esse dia, Deus disse, enviarei o profeta Elias. Hoje nós podemos dizer, Elias veio e fizeram com ele o que quiseram. Cada um ordenou de forma diferente, alguns muito negativamente, outros positivo demais, mas nós não ordenamos, nós vemos a ordenação na Bíblia. Irmãos e irmãs, somente quem vê a ordenação bíblica pode se ordenar a si mesmo, deixar-se ordenar a si mesmo biblicamente e ter parte naquilo que Deus prometeu. Então, nos é dito aqui, no versículo 5, e por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a fraternidade, o amor. Aqui nós temos aqui a edificação do novo homem, com as características, com as propriedades, como estão descritas aqui, até a fraternidade, ao amor geral. E então, está no versículo 8, porque se em vós houverem essas características e crescerem, então elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vem uma palavra muito séria, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E então, o consolo aqui, a motivação, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Isso nós queremos levar aos nossos corações, isso Deus nos dará. Versículo 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para passar diante dos nossos olhos que Deus, com a Igreja das Nações, vai o mesmo caminho como com Israel. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas. Vamos começar com Ezequiel 36. Ezequiel 36, 24. Ezequiel 36, versículo 24. pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Deus deu uma terra, prometeu uma terra natural ao povo de Israel, e todos nós sabemos também isso. O irmão Branham ressaltou claramente, ele falou dos Efésios, da carta aos Efésios, e comparou aquilo que está escrito nos livros de Josué e sobre Moisés, a guiação para fora. Então ele chegou até o monte Nebo, e eu também vos disse isso aqui. Eu estive com o irmão Menat, eu me dirigi ao da Jordânia, de Amã, fui à montanha Nebo com o táxi, só custou $30, e nós estávamos nesse monte, nessa montanha Nebo, e vimos Jericó à nossa direita, Jerusalém diante de nós, e à esquerda o Mar Morto, se tivéssemos olhado assim ao longe. Mas sob Josué estava a partição da terra, cada tribo recebeu exatamente a sua área indicada. Então a ordenação das tribos foi colocada à prova. Irmãos e irmãs, a ordem divina na igreja, com ministérios, com dons, com tudo, precisa acontecer. Deus precisa chegar ao seu direito com todos nós. No versículo 25 está escrito: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Em que palavra vocês pensam agora? Evangelho de João, capítulo 15. Vocês já são puros pela palavra que eu falei para vós. Santificai-os na sua verdade, a tua palavra é a verdade. Então segue. No versículo 25: e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Em que palavra vocês pensam agora? 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14: vós, meu povo, saí dela, separai-vos, não levem nada. E nós sabemos, quando naquela época a terra foi tomada, havia um homem de nome Ahab, ele levou algo proibido consigo, algo amaldiçoado consigo, e todo o povo de Israel teve que sofrer por causa disso. Eu tenho um pedido: não levem nada o que está amaldiçoado, não levem nada o que vem da Babilônia para o outro lado. Há muitos crentes que exteriormente podem dizer eles saíram da prisão babilônica. Martinho Lutero escreveu todo um livro saindo da prisão babilônica, mas levou certos mantos e cobriu a ordem, o ensinamento trinitário e batismo trinitário, e nas suas 95 teses ainda não havia chegado ao ponto, mas agora é o ponto. Agora todos esses mantos, eles são retirados. Nós não somente saímos de Babilônia, mas nós descobrimos cada manto babilônico e revelamos que nada amaldiçoado pertence à Igreja de Jesus Cristo. E aqui, irmãos e irmãs, nós temos que nos provar de acordo com a palavra de Deus. Cada um prove a si mesmo. E que Deus possa, por sua graça, nos dar a todos. Aqui está escrito: adiante de cada imundícia. E na carta aos Coríntios está diretamente na sequência, os últimos versículos, no capítulo 6, no capítulo 7, que nós, de cada mancha da carne e do Espírito, nós devemos nos purificar. Então, ambos os campos devem chegar na obediência, ser colocados em obediência a Deus, para que a ordem divina, ordem de salvação divina e a ordem da igreja possa ser colocada, estabelecida, e nenhuma vontade própria e nenhum caminho próprio, mas somente Ele determine tudo. Versículo 26 está escrito em ligação com o chamar para fora e o trazer de volta na terra da promessa. Versículo 26. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Irmãos e irmãs, que não haja dureza de coração entre nós, que não seja encontrada entre nós, pois é isto que o Senhor teve que bater, a dureza dos corações, a dureza dos corações. Por isto está escrito: não endureçais vossos corações, pois hoje, assim, quando ouvirdes a sua voz, hoje estamos, hoje é conosco, hoje nós não podemos endurecer os corações, não, mas sim abri-lo, abrir diante de Deus, e tudo e que não cabe seja retirado, para que Deus possa preencher os nossos corações. Eu leio ainda o versículo 27 e 28. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis e de fato as cumprireis. Tais pessoas quer fazer de nós, primeiramente, o trazer de volta, o regresso de todos os povos e línguas, de todas as denominações, então a água pura que é derramada sobre nós, qual seja, sobre o rebanho comprado pelo sangue, que recebe o ensinamento, que leva a sério o ensinamento da palavra e que nega toda idolatria, todo bem amaldiçoado, tudo onde está uma maldição, sim, põe para fora, para que Deus possa caminhar adiante conosco. Nessa ligação está: eu vos darei um novo coração, e naturalmente eu colocarei o meu espírito no vosso interior e farei de vocês tais pessoas que guardeis as minhas ordenanças, os meus estatutos, guardeis as minhas ordenanças e de fato as observeis. Então está o versículo 28: e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Sim, como 2 Coríntios, capítulo 6. Chamado para fora, eu morarei entre vós, e caminharei entre vós, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu Deus. Quando o chamado para fora, a reunião do povo aconteceu na promessa, na palavra da promessa, e nós estivermos prontos, a fazer tudo, a vontade de Deus em tudo, pela graça. De si mesmo, nenhuma pessoa pode, mas com a ajuda de Deus, vamos ainda irmos a Deuteronômio para passar diante dos nossos olhos e que missões, que tarefas o homem de Deus recebeu com a reunião do povo. Ele tinha passado adiante, comissionado por Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 4, a palavra conhecida, versículo 10, reúna-me, ajunta-me este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Versículo 20 e 21. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhe serdes um povo hereditário, como hoje o sois. Não serias, hoje o são. Vocês foram retirados. Deus fechou o pacto convosco. Ele deu a promessa. Ele deu a terra. Hoje, vós são propriedade dele, seu povo, sua igreja. Versículo 21. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor, vosso Deus, nos dá por herança. Não precisamos entrar em maiores detalhes sobre isso. Isso Deus quis assim e guiou assim. Moisés esteve com Elias no Monte da Transfiguração e falou com nosso Senhor sobre Moisés. Não precisamos preocupar com Moisés. Deus, ele trouxe um ministério ao seu fim, achou um motivo pelo qual não deixaria Moisés, não poderia deixar Moisés passar adiante. Então, para cumprir a palavra de tomar a terra e tomar todas as áreas, todas as fronteiras, e que a ordem tribal fosse colocada em força, assim como no milênio nos é passado diante dos nossos olhos, no profeta Ezequiel 47, 48, onde todas as tribos terão novamente sua região, assim como está determinado na palavra de Deus e está na vontade de Deus. De Deuteronômio, do capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e versículo 4. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para a possuíres. Agora vem o poderoso, Deus mesmo diz aqui, e nos é passado assim, a partir do versículo 4, Deuteronômio 6, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só há um Deus, no Velho e no Novo Testamento. Versículo 5, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ontem eu li de Marcos 12, 29 e 30, versículo 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. E significa, isso é um desejo, tem que ser um desejo de coração, de agir assim, para seguir o que Deus disse. Versículo 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás, sim, ao deitar-se, ao levantar-se, sequer há pausa aqui, não há pausa aqui. Onde está aqui uma pausa? É simplesmente poderoso. E sejam sinceros, isso não está assim conosco? Eu certamente, às vezes, um e outro pensará sobre os preços, ou exaltado sobre a política, e assim por diante, mas sejam sinceros. Sobre o que falamos? Qual é o nosso tema principal? Não a política, não os preços altos, ou a injustiça, mas sim aquilo que Deus nos deixou em sua palavra. Não nos colocamos a dormir com isso, não levantamos assim, não é isto que nos está no coração, nos pés, em todos os lugares, assim como está escrito: andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Eu posso testemunhar isso. A palavra do Senhor vive em mim. Eu tenho, por esse motivo, às vezes, dificuldade para dormir, mas graças seja a Deus, a palavra vive. E nós vivemos com e dentro da palavra, versículo 8, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E agora vem algo muito, muito importante, na última parte do versículo 9. Seja fiel ao Senhor e com obediência grata. Ou, isto é poderoso. Sirva ao Senhor fielmente e com obediência cheia de gratidão também na terra prometida, na maravilhosa terra prometida. Esse é o povo. Sirva ao Senhor fielmente, não somente com gratidão, não somente com fé, mas sim, com obediência cheia de gratidão. Com obediência cheia de gratidão. Obediência é melhor que sacrifício. E nós trazemos o sacrifício de louvor dos nossos lábios. Quando nossas orações chegarão ao trono de Deus, quando caminharmos com essa obediência de gratidão, na palavra da promessa, quando formos encontrados nela. Aqui era a terra da promessa. Irmão Kupfer, hoje é a palavra da promessa. A palavra da promessa. Irmão Kupfer, ele me visita sempre no meu escritório, domingo de manhã, e os maravilhosos pensamentos que ele expressa e referenciados às Escrituras são poderosos. Vamos ler mais uma vez a última parte. Sirva fielmente ao Senhor. Queremos fazer isso? Temos aqui um amém, um sim, sempre fiel a Ele. Sirva fielmente ao Senhor, com obediência cheia de gratidão. Obediência é melhor que todo sacrifício. E seguir, e aqui está, também na maravilhosa terra da promessa, ou seja, na palavra da promessa que Deus nos deu e nos revelou. Deixe-nos sermos encontrados em obediência, que a palavra de Deus não volte vazia para Ele, mas sim cumpra, possa cumprir aquilo para o qual Ele a prometeu. Irmãos, irmãs, nós vemos que é sério. E sabemos que o tempo é curto, ele chega ao seu fim, mas agradecemos a Deus, Ele não se atrasa jamais. Mas nós também não queremos chegar atrasados, mas sim ter sempre a sequência no atuar de Deus, encontrar-se. Não nós, mas sim Deus nos chamou, nos tirou de todos os povos e línguas, nos deu a possibilidade de introduzir todos os povos e línguas na pregação da palavra. Quem planejou isso dessa forma? Quem quis dessa forma? Eu penso nesse contexto, numa experiência especial. Domingo, dia 18 de julho, 1976, eu já relatei isso aqui. O anoitecer estava vindo, e eu saí dessa sala de oração aqui ao redor aqui do salão, e eu medi aqui no fim de semana 17 metros desse ponto no qual eu estou aqui em pé. Eu, como eu disse, eu dei a volta no pavilhão aqui, estava chegando a anoitecer, e simplesmente dos céus veio: meu servo, vá ao terreno ao lado e o consagre a mim. Construa lá, pois pessoas virão de muitos países que têm que ser acomodadas. Que isso foi assim como cada palavra nesse livro. Eu estava ao lado aqui da cerejeira, que ainda naquela época estava lá. Eu parei na hora, e todos que são do tempo antigo ainda sabem, lá onde estavam aqui os pinheiros, as fileiras de pinheiros, havia assim uma cerca de arame farpado de 2,5 metros, e no outro lado estavam presos no tempo da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos que tirar tudo, somente para mencionar. Não nós não planejamos isso. Isso foi planejado por Deus. Isso foi querido, foi quisto assim por Deus. Nós somos somente uma parte do seu plano divino. Para o tempo do fim, nos tornamos parte disso. Deixe-nos estar gratos, obedientes e trazer a honra de todo o coração a Ele. Mas vocês sabem, eu já mencionei isso anteriormente, quando os prédios estavam prontos e quando estavam esperando o grande atuar de Deus, o inimigo, ele bateu. Então, agora estamos no fim de um segundo período, estamos diante do último período com a Igreja de Jesus Cristo. Se eu mencionei coisas do passado, então, somente como Paulo e outros fizeram, vamos ler, como lemos em Hebreus 11, os que os servos de Deus todos tiveram que passar. Eu estaria, caminharia maravilhado e em alegria, sem má compreensões, sem Eu não conheço ninguém. E eu não conheço ninguém que eu tenha causado contendas. E Deus, pela natureza e pela renovação do coração, Deus simplesmente me deu de não formar brigas, e brigas simplesmente é veneno para todos. Eu digo isso somente hoje por gratidão que Deus manteve sua mão sobre tudo, e que agora, de fato, nós podemos estar na obediência de gratidão, sermos encontrados na palavra da promessa, que Deus nos deu um novo coração, uma nova vida pela graça, que nós cantamos e podemos crer. Somente vasos, Santo Mestre, mas preenchidos com Teu Espírito. Deixe-nos, quando oramos, não primeiramente como nos movimentos carismáticos, dê-nos os dons de línguas. A Bíblia não diz somente dons de línguas. Lhes apareceram línguas como partidas por fogo. Não imitação, não falar, repetir, imitar, mas sim primeiro o preenchimento com o Espírito, e então a fonte se abre, então nós falamos como o Espírito nos dá que seja falado. Mas deixe-me mais uma vez falar isso, ressaltando: agora Deus quer, Ele quer dar as chuvas serôdias e tardias e derramar em corações puros. Ele não quer que haja mais uma vez enganação e destruição, ou venha algo. Ele quer pessoas que interiormente estão renovadas, que estão em concordância com Deus e com a sua palavra, que foram trazidas em concordância com Deus e sua palavra, e como aqui está escrito, com obediência cheia de gratidão na terra, na palavra da promessa, vivendo lá. Irmãos e irmãs, Deus o Senhor vos abençoe, e nos abençoe a todos. Ele abençoe o seu povo e todos os povos, em todas as línguas e nações. Ele abençoe nossos irmãos que traduzem as pregações, e Ele coloque a todos por bênção que pregam a sua palavra, que divulgam a sua palavra, todos os carregadores da palavra em todas as línguas. Ele nos confiou a sua palavra e nós agradecemos a Ele por isso. E eu espero que nós, na nossa plenitude, tenhamos compreendido a lição: um coração, uma alma, coração puro, cada um possa olhar aos olhos do outro, e nada tenha, nenhuma acusação atrás das costas, não más compreensões, passar adiante, simplesmente estar à disposição do Senhor para que Ele possa ter o seu caminho conosco e possa cumprir a sua obra pela graça. Quantos querem ter parte na consumação, na plenitude? Digam amém, digam amém, digam amém. Vocês são gratos pela palavra? Que palavra maravilhosa! Deus, Ele enviou um profeta para a parte profética e a parte de ensinamento, para que nos fosse revelada e para nos guiar nessa palavra. Introduzir nessa palavra. Ele manteve a sua palavra, Ele cumpriu a promessa, e agora nós tomamos da mão do Senhor. Irmão Branham, ele cumpriu a sua missão, e eu digo isso para todos os irmãos em todo o mundo. Há pessoas que esperam o retorno de irmão Branham porque pensam que ele não tem ainda cumprido a sua obra. Não se traz nem do cumprimento da sua obra. Para Moisés, poderia-se dizer a mesma coisa. Moisés, tu deverias? Não. Não se trata do cumprimento da plenitude da obra de um irmão Branham. Se trata da plenitude da obra de Deus. Tudo o que Deus quis fazer através do ministério de irmão Branham, ele fez. E agora nós estamos aqui no ponto para vivenciarmos o atuar de Deus por sua graça pessoalmente e confiar nele, sermos obedientes a ele na terra e na palavra da promessa, servindo ao Senhor e guiá-lo. Vamos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. Queremos amar uns aos outros com o mesmo amor divino, que cada um possa abraçar um ao outro, que seja possível o beijo fraternal. Não precisa ser na boca, pode ser aqui na bochecha, mas importante é que seja sincero, que venha de coração, como Paulo disse: saudai-vos com o santo beijo. Deus o Senhor nos santifique na sua palavra, na sua presença. Deus o Senhor eleve a sua face diante de nós e nos dê a sua paz e a sua bênção todo o tempo, crendo e obediência grata pertencem juntos. Quantas passagens bíblicas nós não poderíamos ainda mencionar e citar? Deus, ele falou suficientemente para nós: deixe-nos tornar atuadores da palavra, executores da palavra. Então nós poderemos ver a glória de Deus. Deus o Senhor nos abençoe a todos, em o santo nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e cantar o coro: Eu o amo, eu o amo. Porque o fiel Senhor, o Cordeiro que se deixou abater, tomou o livro e quebrou os selos, os abriu e nos deu a revelação pela graça, nós queremos juntamente com fé pela obediência, com gratidão, queremos cantar e mais uma vez nos consagrarmos renovadamente a Deus, novamente consagrarmos a Ele, de coração pensando isso, dizendo: amado Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração, com todo o meu pensar, com todas as minhas palavras, com meus atos, Tu deva ser honrado. Irmãos e irmãs, nós cremos que nós estamos na palavra da promessa. Nós temos que colocar essa obediência com gratidão à prova. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Eu estou dominado de todas essas maravilhosas palavras de Deus. também que Ele nos, através do Espírito Santo, Ele nos mostra tudo, nos torna acessível e nos revela que ninguém precisa ensinar ao próximo, mas sim todos são ensinados por Deus. Vamos cantar: Tu és digno, Tu és digno. Enquanto nós temos as nossas cabeças inclinadas, nossos corações, abrimos nossos corações, falamos o nosso sim, demos o nosso sim ao Senhor, Deus fala: meu filho, minha filha, dê-me o teu coração. E a Escritura diz: Ele levará corações dos pais de volta aos filhos. E a Escritura diz: quem de coração crê e reconhece com a boca, e diz a Escritura ainda, hoje, quando ouvirdes a sua voz, e aí está o alerta, eles todos caminharam no erro com seus corações e não reconheceram meus caminhos. Irmãos e irmãs, Deus nos tirou, nos chamou de todos os caminhos do erro, nos buscou de todo o caminho do erro, de toda mistura, de toda confusão, de tudo naquilo onde estava a maldição. E o Senhor fala, Ele quer abençoar, assim como no seu primeiro encontro, em Gênesis 12, Ele disse: eu quero te abençoar, e tu serás uma bênção. A partir de hoje, nós queremos, na fé, tomar das mãos de Deus que Ele nos dê caminhos da bênção, mesmo que sejam caminhos de provação. Isso não importa. Ele não mais permitirá algo além daquilo que podemos suportar, pois Ele nos carrega. Ele nos carrega e está conosco, porque estamos no Seu reino, na Sua igreja. Irmãos e irmãs, quem se separa da igreja está sob influência estranha. Deus, Ele colocou na igreja os ministérios, as tarefas, e o Espírito somente fala à igreja. E assim está escrito: quem tem ouvido, ouça e o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos hoje a igreja de Jesus Cristo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. No ensinamento dos apóstolos, como está escrito em Atos 2, versículo 42. Deus nos reuniu para que ouçamos as suas palavras e que as fixemos nas mãos e no coração, e levemos juntos, onde quer que estejamos ou paremos, se nos deitamos ou levantamos, que a palavra de Deus possa viver em nós e nós viver na palavra. Agora eu quero pedir que nós nos permaneçamos ainda brevemente em oração, e quero perguntar se temos irmãos e irmãs aqui que têm algum pedido, trouxeram algum pedido, alguma dificuldade para vocês ou para outros, e alguma dificuldade. Elevem as suas mãos, ó sim. Deus, o Senhor, Ele vê vossas mãos, Ele vê vossos corações, Ele sabe exatamente o que vocês pensam, aquilo para os quais, o que estáis pedindo. Nós temos a promessa, aquilo que pedimos no seu nome, que isso nos será dado. Isso também nós dissemos quando oramos. Deixe-nos então expressar aquilo para aquilo com o qual nós pedimos, de acordo com a palavra de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22, 23. Primeiramente, nós oramos, então nós expressamos aquilo para o qual nós oramos, e então nos é dado. Vamos aceitar isso na fé hoje, e isso acontecerá. Vamos orar. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, está escrito em 2 Coríntios, no primeiro capítulo, no versículo 20, que todas as promessas de Deus são sim e são amém. Sim e amém. E nós estamos nas promessas, na fé e na obediência. Nós não estamos em terreno estranho, nós estamos no chão das promessas. E agradecemos a Ti, amado Senhor, por todas as promessas do novo pacto, a realidade que se tornaram realidade divina, qual seja a salvação da alma, a libertação do espírito, a cura do corpo. Amado Senhor, o pleno evangelho se torne revelado, os enfermos sejam curados, os perdidos salvos, os amarrados libertos. Amado Senhor, confirme a Tua palavra em todos. Nós cremos, e porque cremos, nós veremos a glória de Deus. A Ti, ao Cordeiro de Deus, ao Redentor, ao Senhor, ao Rei, ao Noivo, seja todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Senhor, atue em nosso meio, salve o que está perdido, cure o que está doente, o que está enfermo, confirme a Tua palavra, especialmente em todos os jovens, para que sejam consagrados a Ti para o tempo e para a eternidade. Aleluia. 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 Vocês estão gratos por Deus nos ter dado o grande privilégio de entre 6 bilhões de pessoas nesse tempo, como pequeno rebanho, de sabermos os mistérios do reino de Deus, e nos encontrarmos nele e com Deus ser trazidos em concordância com Deus, através das promessas. Assim, nós lemos em 2 Pedro 1, nós temos parte na natureza divina, nós recebemos. E assim Deus fez tudo novo. Recebam isso também na fé, prezados irmãos. Tudo o que Deus nos deu, nós podemos receber na fé e agradecer de coração por isso. Agora, nós ainda oraremos juntamente e agradeceremos somente um momento. Hoje, nós agradeceremos por tudo, por aquilo onde o Espírito de Deus nos lembra, pela palavra, pela graça, pelas vivências, por conversão, por renovação, por renascimento, simplesmente por tudo, onde vocês se lembrarem. Por isto, nós queremos agradecer a Deus agora, juntamente, em todas as línguas, e elevarmos as nossas vozes, e a Deus o Senhor, que está no trono, e com Ele nós também estaremos no Seu trono sentados. Que alto chamado, que graça, que eleição! Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Vamos agora juntamente orar e o irmão Schmidt orará com todos nós. Sim, todos orarão em alta voz. Ó grande Deus, nós te agradecemos por tua graça. Nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos por ter mostrado graça a nós, ó Senhor, no qual podemos reconhecer a Tua Palavra. Tu nos reconheceste, Tu nos destes a Tua Palavra, Tu revelastes a Tua Palavra para nós, revelastes o Teu braço para nós. Por isso nos dê graça agora, que nós possamos caminhar nesse caminho, nessa revelação que Tu nos deste, chegar ao alvo, Senhor. Eu Te agradeço, nós glorificamos a Ti juntamente e honramos o Teu santo, altamente santo nome, que está acima de todos os nomes, que não há outro igual nos céus e na terra. Senhor, Tu sabes, as palavras faltam, mas Tu sabes o que nos move a todos. Nós queremos que na nossa vida, que nosso caminhar e atuar, que na Tua igreja Tu chegues ao Teu direito e Seu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Como foi dito, purifica, Senhor, santifica-nos através totalmente, para que Seu Espírito Santo possa nos preencher, para que as chamas do Espírito possam queimar em nós, que possamos dar testemunho daquilo que Tu fizestes em nós. A Ti seja gratidão e adoração. Aleluia. 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 Glorifiquem ao Senhor, glorifiquem ao Senhor.
Aleluia.
Que dia, que dia. O dia que o Senhor fez. O dia da graça, o dia da salvação. Aleluia! Glorifiquem ao Senhor, honrem o Seu nome. A minha alma louve ao Senhor, e tudo o que está em mim, louve o Seu santo nome. Santo, santo é o Senhor. Todos os países estão cheios da sua honra.
Aleluia. 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 Aleluia.
Vamos cantar ainda. Vamos cantar ainda. A última estrofe do hino que já cantamos, em parte, cantamos ontem. Eu não posso esquecer do irmão Russ dar saudações especiais de coração, de todo o seu coração, e passar adiante para vocês. Vamos cantar. Uma vez ele revelará ao seu rebanho que espera. E pense nisso. Lembre-se, nós podemos fazer parte. Diga simplesmente amém. Amém. Amém, amém. Vocês podem se sentar por alguns momentos. Mais uma vez, o anúncio. Sexta-feira Santa, em Berlim. No sábado, em Praga. No domingo, em Salzburgo. Na segunda, em Böblingen. Tudo, se Deus quiser, estivermos vivos. Ainda é tempo da graça. Nós podemos ainda agradecer a Deus pelas possibilidades que portas e corações ainda estão abertos. Quem quiser fazer essa viagem deve se notificar para que nós possamos então organizar. Quem irá com quem? Então desejamos a todos nossos irmãos, especialmente todos os irmãos que estão servindo na palavra, como nosso irmão de Paris, antigamente da Romênia. Deus te abençoe. Quantos estão aqui da Espanha? Por favor, levantem-se. Sim, levantem-se. Olhem, vejam, todos irmãos que vieram da Espanha. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus abençoe a Espanha. E também chame lá todos para fora. E Deus abençoe também Portugal. Deus abençoe também nosso irmão Forestieri na Itália. Deus abençoe todos os irmãos em todos os povos, em todas as línguas. Nós estamos ligados no Senhor. E nós, como de uma tribo, estamos também, cremos como a Escritura, eu prezo que vocês venham pessoalmente, que vocês apoiem a obra de Deus, assim, para que possamos fazer a obra, caminhar na obra mundialmente, assim. Como irmão Schmidt quer dar uma indicação a todos que estão dirigindo de carro, porque a rodovia 57 está fechada, mas irmão Schmidt, por favor. Eu já havia dito anteriormente, mas nossos irmãos fizeram aqui um impresso, todos podem pegar um aqui, qual seja. Como vocês estão acostumados de sair aqui à esquerda e nos faróis à direita, e na A57 vocês entram nessa rodovia, após então o moinho, no cruzamento Neuss-Düsseldorf, então no cruzamento Meerbusch, A44 em direção ao aeroporto de Düsseldorf, todos que vão em direção a Frankfurt. Então, da A44, dirigir até o fim, até o cruzamento Hattingen-Ost, até a A3, sentido Köln-Frankfurt. Vocês todos podem buscar um plano aqui. Isso aqui é Oppum, está mostrado, a rota está desenhada e Meerbusch está travado, está fechado, vocês não podem dirigir através até a 44, até Düsseldorf, aeroporto Düsseldorf, então A3 até Colônia Frankfurt, e quem dirige pela A61 pode ir como de costume. Vocês compreenderam tudo isso muito bem. Os que se dirigem de carro sempre se orientam muito rapidamente. Mais uma vez, nós desejamos a todos os irmãos, especialmente os irmãos que servem na palavra, desejamos as ricas bênçãos de Deus. Nosso irmão Idoni, ou quem de vocês voará para a África, viajará para a África? Irmão Didier, você viajará para a África? Sim, Deus te abençoe. Simplesmente leve saudações a todos. Onde quer que vocês viajarem, dirigir, levem saudações. E mais uma vez, gratidão especial a vocês por vocês virem, por ouvir a palavra de Deus. Gratidão por vossas orações que nos acompanham. Este é o dia que o Senhor fez. Amém. Vamos levantar e vamos cantar ainda esse coro. Este é o dia.
Amém.
Estejam com o Senhor e com sua graça.